Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, começa agora o Autores e Livros. Sou Anderson Mendanha e no programa de hoje teremos Fernando Yang, Laurentino Gomes, Ednei Silvestre e a poesia de Olavo Bilac, Gonçalves Dias e Oswald de Andrade. A gente abre o Autores e Livros de hoje com a coluna Livro de Cabeceira. Marco Antônio Reis e Mayra Cunha conversam sobre a obra de Fernando Yang.
Livro de Cabeceira.
Autores e Livros com Mayra Cunha e suas dicas de leitura. A gente aproveita esse dia agora para lembrar de uma escritora, roteirista que acabou de faleceu recentemente, Fernanda Yang, com apenas 49 anos, uma obra extensa e muita coisa ainda para produzir. Oi, Mayra.
Oi, Marco. Pois é, a Fernanda, ela era uma escritora completa, se é que a gente pode dizer assim, né? Ela fazia poemas, ela fazia roteiros, ela fazia contos e fazia romances. Então, ela era atriz também, né? Ela ainda atuava e apresentadora de programa e tal. E eu acho que tudo isso conversa muito bem na obra dela. Apesar de que os romances da Fernanda não têm o mesmo tom dos seriados, dos roteiros de seriados tão conhecidos como Os Normais, Chipados, que está passando agora.
Mas que tom, assim, que não tem?
Nos roteiros, ela tem um tom muito engraçado.
Ela não vai nessa onda tanto do humor como ela faz no trabalho pro audiovisual, né?
É, nos romances, pelo menos, ela tem muito de humor, porque é dela, muitas vezes um humor ácido, e também muitas coisas que refletem sobre a condição humana dentro das histórias que ela cria, né? Eu quero comentar aqui sobre um livro de contos dela, que é o primeiro e único até o momento, que foi lançado em 2016. São histórias que ela escreveu dos 16 aos 25 anos, que ficaram guardadas com a irmã dela. E agora, pouco tempo, né, há 2 anos, ela resolveu remexer isso e publicar esses contos. E é interessante porque ela mesma, no prefácio, diz que o livro não é bom, mas ela também diz que o livro não é ruim, que ele chega até a impressionar. E é verdade, alguns contos são bem bacanas, bem escritos, e como qualquer livro, ou de iniciantes, ou mesmo de contos, também tem as suas falhas.
Às vezes são irregulares, né?
É interessante você prestar atenção na maturidade que ela atingiu hoje. Quem conhece a obra da Fernanda, quando ler esse livro, vai entender o que eu estou dizendo. Ali está uma Fernanda Yang mais amadora. Mas ela mesma diz assim, o livro é fato que revela mais as minhas fragilidades do que as minhas qualidades. E que é um prato cheio para falarem mal de mim.
ela teve que lidar muito com isso, né?
Com as críticas.
Porque ela foi uma mulher que sempre se posicionou, né? Então ela, não só na obra, mas publicamente. Então tudo misturado, né? A persona literária e a persona pública dela.
Não, ela nunca teve medo de se colocar. E tem uma coisa interessante nesse livro, que a maioria dos contos fala de amor, bebida, traição, a condição humana, e ela não tem medo, não tinha, lá quando ela era jovem ainda, medo de fazer personagens extremamente machistas, tristes. A maioria dos personagens dela são masculinos, então são homens solitários, garanhões, aquela coisa bem estigmatizada, sabe? Que hoje você lê também já com outros olhos. E ela não tinha medo de falar isso. E eu acho que ela nunca perdeu esse medo do politicamente correto.
Perfeito. Então, o nome desse livro qual é, Mayra?
O nome desse livro é Estragos.
Estragos, o livro de contos, primeiros contos, digamos assim, da Fernanda Yang.
Eu digo primeiros porque parece que tem mais coisa aí no forno, guardado.
Ela produzia muito, né? Então, provavelmente vão lançar coisas dela aí. É uma pena realmente, né?
E aí eu quero só citar que ela, junto com esse, em 2016, lançou um livro de poemas chamado A Mão Esquerda de Vênus. E também o melhor livro dela, na minha opinião, e que foi o primeiro romance dela, o primeiro livro publicado, se chama A Vergonha dos Pés.
Que é esse é um romance.
É um romance. Foi o primeiro livro dela, depois desses escritos nesses contos. Ela tinha medo de publicar os livros e quando publicou já foi um sucesso.
Então quem quiser ter uma noção do que escreveu Fernanda Yang, além do audiovisual, tem uma boa amostra aqui, porque você tem um livro de contos, uhum. Chamado Estragos, tem um livro de poemas, A Mão Esquerda de Vênus, e tem um romance, A Vergonha dos Pés. Ótimas dicas, Mayra. Muito obrigado e até a próxima, hein?
Até a próxima.
O Último Dia da Inocência é um novo livro de Dinei Silvestre, lançamento da editora Record. Em meio às tensões do dia do comício de João Goulart na Central do Brasil, um jovem jornalista se vê testemunha de um assassinato, do qual se torna o principal suspeito. Enquanto tropas do exército, conspiradores e manifestantes vão se juntando no centro do Rio de Janeiro, o jovem, que não se recorda de ter cometido o crime, busca desesperadamente quem possa inocentá-lo. Inteiramente passado em 13 de março de 1964, O Último Dia da Inocência mistura situações e personagens reais a criações fictícias e reconstrói com maestria o momento histórico e político do ano de 1964. Em breve, Ednei Silvestre deve participar do Autores de Livros e falar mais dessa obra. Outro lançamento interessante é um clássico da ficção científica, O Homem Invisível, de H.G. Wells. Sucesso desde a publicação em 1897, O Homem Invisível é uma engenhosa combinação de humor e imaginação fantástica e também uma bela reflexão sobre solidão, incompreensão e os laços entre o indivíduo e a humanidade. Essa edição de bolso de luxo da coleção Clássicos Zahar traz o texto integral, capa dura e uma instigante apresentação. E você pode participar do Autores e Livros com a sua dica de leitura ou divulgando um evento literário da sua cidade pelo nosso WhatsApp 619-8611-9591. Se preferir, mande um e-mail radio@senado.leg.br. Escravidão Volume 1. Do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Essa é a nova obra de Laurentino Gomes, autor dos sucessos 1808, 1822 e 1889. Lançado recentemente, Escravidão Volume 1 é a primeira parte de uma trilogia que conta a história do tráfico de escravos no Brasil. Nosso colega Marco Antônio Reis conversou com Laurentino Gomes sobre esse lançamento. Vamos acompanhar.
Entrevista.
Autores e Livros conversa com Laurentino Gomes, autor de enorme sucesso, com livros que recontam a história do Brasil, sempre baseados em farta pesquisa histórica. É o caso de Escravidão, que ele acaba de lançar pela editora Globo. Laurentino, seja bem-vindo ao Autores e Livros. Queria que você contasse pra gente como é que é o seu processo de criação. Eu sei que você, nesse livro, durante o processo de pesquisa e de escrita desse livro, você se dedicou também às redes sociais, a conversar com seus potenciais leitores. Enfim, eu queria que você explicasse pra gente como é que é o seu processo de trabalho, como é que foi o financiamento para esse trabalho que envolve muita pesquisa, serão 3 volumes. Enfim, queria que você contasse pra gente.
Bem, esse projeto de escrever um livro sobre a escravidão, aliás, uma trilogia, nasceu muito lá atrás, logo que eu lancei o meu primeiro livro, 1808. Eu fiquei muito impressionado com a importância da escravidão no Brasil quando eu tentei explicar o que era esse território na época da chegada da corte de Dom João. E aí eu pensei, eu acho que aqui tem um material mais importante do que tratar de algumas datas fundamentais para a construção do Brasil no século XIX, 1808, 1822, 1839. E foi o que eu fiz. Então, depois de lançar o último livro sobre a Proclamação da República, eu mergulhei numa leitura muito extensa sobre o tema. Eu li cerca de 200 livros. Depois eu comecei a fazer reportagem. Eu viajei por 12 países, 8 da África, visitando os locais em que as coisas aconteceram. E uma novidade nesse trabalho foi a minha decisão de compartilhar os bastidores da pesquisa com os leitores, coisa que eu sonhava também fazer há muito tempo, mas dessa vez a tecnologia permitiu. Então eu usei muitas redes sociais para publicar fotos, vídeos, comentários, observações, ou seja, os leitores testemunharam o nascimento de um livro. O que eu acho que é um trabalho interessante até para atrair novos leitores, né? Especialmente os mais jovens, que não leem tanto quanto deveria, mas estão nas redes sociais.
De alguma forma,
o financiamento foi todo privado, a própria editora me deu os meios necessários para fazer essa pesquisa, e agora o livro tá na praça. Então é o momento de ver se os leitores realmente reagem à minha ideia, se acham que o livro merece ser lido, né?
É, pelo que eu já li, realmente mantém o padrão das obras anteriores. Esse primeiro volume, ele se encerra mais ou menos com o episódio final do Quilombo de Palmares, né? Essa questão da morte de Zumbi, desse personagem, ela ainda é cercada de... Ela não há um consenso histórico a respeito. Você aborda isso, não?
Sim, eu falo... o Zumbi é um personagem muito importante como símbolo, né? Símbolo de uma luta, da história negra do Brasil, que nem sempre coincide com a história branca, né? Existe toda uma história afrodescendente que às vezes não tem o destaque que aparece nos livros de história, nos livros didáticos do Brasil. O interessante é que se sabe muito pouco... Pouca informação concreta a respeito de quem foi exatamente Zumbi dos Palmares. Não havia informação a partir do próprio Quilombo, eles nunca deixaram nenhum relato, nenhum documento. O que se sabe a respeito de Palmares é com base em relatórios feitos pelas expedições portuguesas e holandesas e brasileiras enviadas para combater os quilombolas. Mas o interessante é que o Zumbi, apesar disso, ele vai cada vez mais se firmando como um símbolo da luta negra no Brasil, né? Agora, os historiadores questionam, por exemplo, se é que existiu um personagem com o nome civil de Zumbi dos Palmares. Aparentemente, Zumbi era uma nomenclatura, era um título de um chefe militar. E teria havido vários zumbis em Palmares durante mais de um século, e o último deles é que teria morrido no dia 20 de novembro de 1695.
Falando sobre redes sociais, redes sociais têm um lado muito positivo, mas sempre tem uma certa virulência, às vezes é um ambiente inóspito. Então, assim, eu acompanhando aí seus perfis e tal, você é um personagem de redes sociais sempre muito educado, que mantenha a calma, né? Mas são questões que às vezes são levantadas, como questões sobre como lugar de fala, se você, um autor branco, poderia se apropriar, poderia falar, contar essa história da escravidão, questões de linguagem, como é que você tem tratado essa questão, como é que você trata isso no livro, enfim.
Eu acho que as redes podem ser ambiente muito agressivo, né? Se as pessoas quiserem expressar toda a sua fúria, sua raiva, os seus preconceitos, especialmente se elas se escondem atrás de perfis anônimos, né, os chamados avatares, bots e coisas assim. E tem muito na rede. Mas olha assim, quem faz as redes sociais somos nós. Então se os donos dos perfis forem pessoas educadas, gentis, azuladas, a rede também vai ser assim. E é o que eu procuro. Então, às vezes, vem sim algumas provocações. Tempo atrás, uma senhora entrou na rede e falou: um homem branco escrevendo sobre escravidão, eu não sei se isso vai dar certo. E eu reagi racionalmente. Eu falei, primeiro, olha, escravidão é um assunto, deveria ser um assunto da preocupação de todos nós brasileiros, porque esse é o tema mais importante da história do Brasil. Todos nós que estamos vivos hoje somos herdeiros de alguma forma da escravidão. E além disso, assumir que escravidão é apenas assunto de negros é também aceitar uma identidade que foi imposta pelos brancos lá no século XVI e XVII, quando pela primeira vez na história da humanidade, escravidão passou a ser sinônimo de cor da pele. Portanto, é um argumento racista. Nem sempre foi assim. Até o final do século XVII, a maioria dos escravos no mundo eram brancos. Então, eu diria que é preciso tomar muito cuidado com esse argumento, né? Escravidão igual a negro, negro igual a escravidão. É perigoso. Isso não é verdade. Isso é fruto de uma ideologia racista que foi criada pelos brancos lá atrás para justificar a escravidão africana.
Também outra preocupação foi a linguagem, né? Você usar... Eu lembro que você foi questionado sobre o uso da palavra escravo. Você usa escravo, pessoa escravizada, cativo. Enfim, essas são questões menores, eu acho, né?
Sim, mas às vezes a escravidão é um assunto importante. Em vez de mergulhar no conteúdo, as pessoas ficam reféns da forma, né? Então, vamos mudar o vocabulário, em vez de falar escravo, vamos usar escravizado, e aí o assunto está resolvido. Não está. Até porque isso é um modismo que está chegando ao Brasil, e eu acho que só complica, só cria guetos, só isola as pessoas, porque a imensa maioria dos brasileiros entende escravo como sendo escravo. Se você olhar nos dicionários, dicionário Aurélio, Weiss, escravo é sinônimo de pessoa que foi escravizada, ponto. Escravizado é participio do verbo escravizar, não é nem adjetivo, não pode ser usado. Eu não posso dizer que tal pessoa é um homem escravizado. Não, eu posso dizer que ele foi escravizado, portanto, resultado do processo de escravização. E, além disso, todos os grandes livros da historiografia brasileira sobre esse assunto usam a palavra escravo, sem nenhum constrangimento. Então, eu acho assim, eu trato desse assunto na introdução do meu livro, eu digo que eu levo em conta, palavras são importantes, elas carregam significados que precisam ser considerados, mas eu uso escravo e escravizado como sinônimo sempre que o estilo da linguagem exigir.
Estamos acompanhando a entrevista de Laurentino Gomes sobre seu último livro, Escravidão, Volume 1.
Agora, falando assim do seu trabalho especificamente, nos outros livros você, pelo menos na minha interpretação, dava mostras que você é um autor preocupado também com a história dos personagens, com a importância dos personagens para o rumo da história. Então, até no título dos seus livros, nos títulos, como Uma Rainha Louca, Um Príncipe Medroso, Uma Corte Corrupta, Enganaram Napoleão e Mudaram a História de Portugal e do Brasil. Ou seja, a participação das pessoas, do indivíduo, tem um peso histórico, um pouco em contraposição a uma historiografia tradicional, até de cunho marxista, que levava muito em consideração a história das classes, as nações e tal. Como é que você coloca essa obra sobre a escravidão nesse contexto? Como é que você vê isso?
Eu acho que a história é feita de conjunturas, né, de circunstâncias econômicas, políticas, militares, ambientais. Mas existem pessoas em carne e osso que reagem a essas circunstâncias e tomam decisões, exercem papéis e que são igualmente importantes no processo histórico. Então, não dá para ficar só na superestrutura, né? Como se a história fosse apenas resultado de interesses geopolíticos, econômicos e coisas assim. Existem pessoas que agem na história. Então, o que eu faço é justamente jogar luz nessas pessoas. Eu acho que isso torna a história mais palatável para os seres humanos que estão vivos hoje e estudando história. E agora não dá para ficar só numa dimensão ou só na outra. Então eu procuro misturar. Eu mostro as razões estruturais da escravidão, o que foi o ciclo do açúcar, o que foi a descoberta do Brasil e a abertura desse território enorme para a produção de commodities que precisavam de mão de obra cativa, né? As lavouras de açúcar, tabaco, algodão, café e assim por diante. Mas tem personagens, tem lá o príncipe Dom Henrique, o navegador, que foi um grande traficante de escravos, tem o padre Vieira, tem o Zumbi dos Palmares, tem o Salvador Corrêa de Sá, que é o governador do Rio de Janeiro que cruza o Oceano Atlântico com uma frota para libertar Angola. Eu acho que é importante fazer essa mistura, porque isso torna, primeiro, o texto mais agradável, mais fácil de ler, quando você joga à luz os personagens. Mas também sai dessa dimensão muito analítica, só dos grandes fenômenos do processo histórico, que por si só não explicam tudo o que aconteceu.
Muito bom, então, Laurentino, eu queria só que você dissesse um pouco para o nosso ouvinte como é que serão os próximos volumes dessa obra. E, ao final, deixasse um pouco um recado sobre a herança da escravidão, como é que isso deitou consequências para o Brasil até os dias de hoje.
Sim, a obra está distribuída por períodos históricos, né? Então, o primeiro volume, ele começa com o primeiro leilão de cativos em Portugal, em 1444, e vai até a morte de Zumbi dos Palmares em 1695. Mas fala também sobre a escravidão na Antiguidade, na Grécia, em Roma, depois nos territórios muçulmanos, o que era o Brasil, o que era a África no início do tráfico negreiro e coisas assim. O segundo volume é sobre o século XVIII, que é o auge do tráfico de escravos. 2 milhões de pessoas entram cativas no Brasil num período de apenas 100 anos. E ali também começa a construção da África brasileira que nós temos hoje. E o terceiro volume é o século XIX e o movimento abolicionista. É um livro por ano até 2021. E o que eu procuro mostrar é que a escravidão não é um assunto de museu congelado, parado no passado, né? A escravidão está viva. Além do assunto ser muito importante para entender a construção do Brasil até agora, existe um legado da escravidão que aparece, por exemplo, nas estatísticas, que mostram um abismo de desigualdade social entre a população de origem europeia, branca, e a população de origem africana, negra. Em todos os itens. É uma coisa absurda, inaceitável que o Brasil conviva com índices que dizem respeito à renda, moradia, habitação, segurança, a ocupação dos principais cargos públicos e também a direção das empresas. É tudo a maioria branca, há poucos negros, embora a população afrodescendente seja a maioria no Brasil. E um segundo legado da escravidão, que está muito presente, é o preconceito. Isso a gente vê todos os dias na rede social, a gente vê em manifestações de altas autoridades da República, manifestações explícitas, o que contraria um mito que nós construímos a respeito de nós mesmos, segundo o qual nós éramos uma grande democracia racial. Não é verdade. Tanto as estatísticas quanto as manifestações de preconceito mostram que o Brasil ainda convive muito mal com a herança da escravidão.
Tá bom, Laurentino. Muito obrigado pela entrevista. Boa sorte.
Até. Eu que agradeço.
Nem preciso dizer, mas enfim, boa sorte, muitos leitores, isso é o que importa. Seu trabalho merece muito.
Tá, muito obrigado.
Viu? Então, até a próxima. Acabei de conversar com Laurentino Gomes, que acaba de lançar Escravidão pela editora Globo, primeiro volume de três obras que ele vai lançar até o ano de 2021 para retratar o período da escravidão no Brasil e o seu legado para a sociedade brasileira.
A gente destaca agora um lançamento especial. O Senado Federal lançou na Bienal do Livro do Rio de Janeiro o segundo volume da coleção Mulheres do Brasil, um conjunto de publicações voltadas à recuperação da memória de escritoras brasileiras que, em sua época, não tiveram merecido reconhecimento por seu trabalho intelectual. Ânsia Eterna, de Júlia Lopes de Almeida, lançada originalmente em 1903, traz uma série de contos em que a autora deixa transparecer sua fina ironia e perspicaz observação na ambiência social daquela virada de século. O livro já está disponível na Livraria do Senado, livraria.senado.leg.br, e a gente vai falar mais sobre essa obra aqui no Autores e Livros. E chegou a hora da poesia do Encanto de Versos, com Marluce Ribeiro. Aproveitando o 7 de setembro, o tema de hoje é a pátria.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos presta homenagem à nossa pátria e explica ainda o que significa paródia. Começamos com o famoso poema A Pátria, de Olavo Bilac, publicado em 1929 no livro Poesias Infantis. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta! A natureza aqui, perpetuamente em festa, é um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que vida no chão, vê que vida há nos ninhos que se balançam no ar entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas onde impera fecunda e luminosa a eterna primavera. Boa terra! Jamais negou a quem trabalha o pão que mata a fome, o teto que agasalha. Quem com seu suor a fecunda e umedece, vê pago o seu esforço e é feliz e enriquece. Criança, não verás nenhum país como este. Imita na grandeza a terra em que nasceste. Outra bela homenagem foi escrita pelo poeta romântico Gonçalves Dias, em 1843, quando estava estudando em Coimbra, Portugal. Estamos falando de Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Trecho desse poema é citado na segunda parte do Hino Nacional Brasileiro. Preste atenção.
Duque é terra, mais garrido, teus risonhos lindos, campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores.
Quem também se inspirou nos versos de Gonçalves Dias foi Oswald de Andrade, escritor modernista que escreveu uma paródia da Canção do Exílio, usando de bom humor. Ouça Canto de Regresso à Pátria. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos aqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15 e o Progresso de São Paulo. Oswald de Andrade compôs uma paródia. Mas você sabe o que significa isso? A paródia é um tipo de intertextualidade que ocorre quando dois textos se comunicam entre si. Nela, há semelhança com o texto original, predominando o tom irônico ou bem-humorado. E agora que o Encanto de Versos se despede, deixo você na companhia de Martinho da Vila, interpretando Aquarela Brasileira, clássico de Silas de Oliveira.
Vejam esta maravilha de cenário. É um episódio relicário que o artista, num sonho genial, escolheu para este carnaval. E o asfalto, como passarela, será a tela do Brasil em forma de aquarela, passeando pelas cercanias do Amazonas. Conheci vastos seringais no Pará.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou ainda em um agregador de podcast. Autores e Livros de hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha, com produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Davi Malafaia. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.